Olá, eu sou Carol Augusta e nós estamos começando mais um episódio do podcast E por Falar em Educação da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a ABMS. 2021 foi um ano desafiador. Nós passamos pela pior pandemia, vimos tudo se transformar e agora nós estamos com uma nova missão: voltar à vida normal, entre aspas, que não será como antes, não é mesmo? Meio confuso, afinal de contas, todos nós estamos nos adaptando. E isso também vale para os alunos, professores, gestores, coordenadores e todos aqueles envolvidos com as instituições de ensino superior. Não somos mais os mesmos e, consequentemente, as instituições também não, pois elas são feitas de pessoas. 2022 será o ano da retomada, o ano do início de uma nova jornada. Por isso, para encerrar esse ano e trazer as perspectivas para o próximo, nós reunimos aqui neste episódio um representante de cada entidade que compõe o Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular. Vamos ouvir opiniões e pontos de vista diversos, cada um abordando um pouquinho do segmento que representa, mas todos eles com um objetivo em comum, que é lutar por uma educação cada vez mais forte e justa. Então vamos lá? Começando pelo secretário executivo do Fórum e diretor-presidente da ABMS, Celso Nisquier. Professor Celso, tudo bem? Na sua opinião, o balanço de 2021 foi considerado positivo ou negativo para o setor? Qual foi a importância política do Fórum e o que nós podemos destacar nesse cenário?
Olá, Carol. Prazer estar aqui com você, com meus colegas dirigentes das entidades que compõem o nosso querido Fórum. Bom, posso dizer que foi um ano muito desafiador, com certeza. Né? No primeiro ano de 2020, o primeiro ano da pandemia, tivemos o grande desafio de rapidamente adaptar as nossas instituições. Mas em 2021, com a continuidade da pandemia, as instituições enfrentaram e vêm enfrentando naturalmente as consequências desse impacto muito, muito significativo no seu funcionamento. A gente pode falar aí de perda de base, de redução do ingresso de novos estudantes. Certamente impactos esses que vão durar ainda por mais alguns anos. Mas o que é muito importante, e a minha visão é positiva, nós estivemos muito juntos e unidos na defesa do nosso setor. Eu não quero esgotar aqui toda a atuação do Fórum, porque certamente outros dirigentes aqui vão dar as suas contribuições, mas eu queria destacar, em especial, a vitoriosa defesa que o Fórum fez da manutenção do ProUni, ameaçado por algumas iniciativas, inclusive de corte orçamentário. Isso foi muito importante, porque com isso a gente preservou um programa social da maior importância e o Fórum teve, nesse sentido, uma atuação muito destacada. Eu quero dizer também da importância da atuação do Fórum na defesa de uma reforma tributária mais justa para o setor, na adaptação para as avaliações virtuais in loco, uma inovação do INEP que contou também com o apoio do Fórum e das instituições associadas ao Fórum. Enfim, além de tudo, realizamos o primeiro SEBESP virtual da nossa história, com mais de 2.400 participantes online. É um ano que, apesar de muito difícil, trouxe também uma reinvenção da nossa atuação e, por isso, eu acho que nós encerramos o ano cada vez mais fortes. Aquilo que não nos mata, nos fortalece, como dizia Nietzsche. E, certamente, nós saímos nesse ano muito mais fortalecidos.
Show de bola, Celso. Bom, agora nós vamos ouvir também um breve balanço aí de 2021 do presidente da Associação Nacional dos Centros Universitários, a ANACEU, o Arthur Esperandeio. Tudo bem, Arthur?
Olá, Carol. Olá, dirigentes do fórum, colegas, amigos e todos que nos escutam nesse momento. Complementando aqui a fala do Celso, e é uma satisfação muito grande encontrá-los todos bem. Tivemos um ano bastante desafiador em 2021, perpassando por um 20 muito difícil, e ainda assim 21 foi um ano desafiador. Tivemos um primeiro semestre muito difícil, não é? Em termos da pandemia, um segundo semestre onde as coisas começaram a melhorar. Eu queria exaltar o papel do Fórum. Acho que, sob a regência aqui do meu amigo Celso Nisquier, nós tivemos um ano muito atribulado, muito difícil na gestão de informações e na gestão de uma articulação com o Ministério da Educação, no sentido pleno da gente defender as instituições de ensino de todos os segmentos, de todas as nossas associações. Então, aqui eu quero parabenizar, não é, o empenho de todos os dirigentes do fórum nesse sentido, acho que foi desafiador. Nós tivemos muitas vezes que ir por um embate duro com o Ministério da Educação, e aqui teve um papel fundamental de cada um de vocês presentes aqui, assim como também os mantenedores que nos apoiam, porque as instituições nos apoiam. Por isso que a gente toma a iniciativa de, muitas vezes, sermos duros na nossa relação com o Ministério da Educação. Aqui, deixando para os meus colegas na sequência, eu quero apenas dizer que 22, espero que seja um ano de esperança, dessa mudança necessária para que a gente retome o normal, seja qual ele for, mas que seja muito melhor do que tenha sido 21 e 20. Gente, bola para frente, nosso fórum vai estar aqui para defender as nossas instituições.
É isso aí, Arthur. Como eu vi um jargão esses dias, foguete não tem ré, então vamos para frente, vamos nessa. Realmente, o ano 2021 foi um ano de muito aprendizado, né? Porque eu acho que tirou todo mundo da zona de conforto, né? Essa adaptação ao novo normal. E eu queria ouvir agora, então, o professor Paulo Chanan, ele que está como vice-presidente da Associação Brasileira das Mantenedoras das Faculdades, a ABRAF, e eu gostaria de saber de você, Chanan, você concorda aí com o que o Arthur, com o que o Celso, os dois comentaram até agora?
Sim, primeiro saudando todos os componentes aqui do fórum, encerrando mais um ano de muito trabalho, acho que tivemos muitas conquistas esse ano com esse desafio de fazermos uma ultrapassagem, né, Celso, de 2020, que era totalmente remoto, para uma questão mais híbrida em 2021, defendendo temas como presencialidade, levando suas contribuições ao poder legislativo, de alguma forma, através de seus representantes, enfim. Eu gostaria de fortalecer alguns pontos, mas de início eu acho que você pontuou todos, e de todos de muita importância. Essa questão, principalmente da avaliação virtual, eu acho que a gente precisava ter mais um minutinho para falar sobre ela, mas fico muito feliz de estar com todos aqui, encerrando o ano, de um ano de muito trabalho, acho que para todos, de todas as associações, enfrentamos junto com os nossos associados aí um ano muito difícil, mas de muitas realizações também.
Importante destacar isso, hein, Chanan? Bom, e agora, para brilhantar ainda mais o nosso podcast, a gente vai apresentar agora a turma das mulheres aí, líderes no mercado aí do setor educacional, que também está aqui conosco, a professora Amábile Pácios, que é vice-presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, a FENEP, e também vai contar aqui para a gente, para os nossos ouvintes, um pouquinho aí como ela avalia o ano de 2021, se foi diferente na sua instituição e como que a federação atuou.
Obrigada, Carol. Que bom estar novamente com todos os dirigentes do fórum. É bom também poder falar para aqueles que estão querendo um balanço do fórum. Acho isso muito importante. A gente trabalha muito e acho que é importante a gente fazer um balanço para vocês do que foi 2021 e o que a gente vê pela frente em 2022, né? Acho que 2021 a gente aprendeu a estar junto, mesmo estando longe. Nós estivemos muito juntos, embora a gente não pudesse estar presencialmente juntos, como estávamos acostumados. Mas essa distância não tirou a nossa luta, o nosso envolvimento com as questões que envolvem o setor. Nós estivemos trabalhando firmemente, eu acho que os principais pontos o Celso já apontou. Trabalhamos com a questão do ProUni, que foi um susto, de repente, quando nós vimos na PEC emergencial, tinha uma pequena questão que colocava em risco o ProUni, nós pudemos nos juntar e trabalhar para a manutenção desse programa, que é de inclusão social. Eu gostaria de dar especial atenção a todo o trabalho do fórum na reforma tributária. Lembrando que a reforma tributária, nós temos 6 textos, e o fórum faz como aqueles malabares em circo, movimenta os 6 textos. E a gente precisa estar atento a cada um desses textos, porque, de repente, algum texto pode nos surpreender. E é um trabalho bem grande de você acompanhar os textos e tudo que eles trazem de novo e tudo que eles podem tocar o setor de uma maneira desfavorável. Então, eu daria um ênfase muito grande ao trabalho do fórum, de toda a equipe de assessoria. Então, me permita nomear o Solon Caldas, o Casale, que foram importantíssimos nesse acompanhamento desses temas no Congresso Nacional e no Ministério da Economia, né? Inúmeras lives e inúmeras apresentações. Também quero ressaltar todo o trabalho do Rodrigo Capelato e do Kovac, nos ajudando com números. Foi uma interlocução muito pesada, difícil e longa, sobretudo com o Ministério da Economia, né? O desafio do online também foi grande. Me permitem falar um pouquinho da educação básica, que a federação também representa, a educação básica. Foi um desafio muito grande você manter a educação infantil, foi um grande desafio em 2021. Algumas escolas tiveram dificuldade de voltar à escola particular, embora a gente tenha a liberdade, tivemos a dificuldade porque essa era uma decisão do prefeito e do governador. Eu então destacaria também essa dificuldade entre as escolas ficarem tendo que escolher o que obedece, o decreto municipal, o decreto estadual. Foi muito desgastante. A questão também da intromissão nas mensalidades também foi desgastante. O fórum atuou muito pontualmente, foi muito preciso, muito assertivo e pôde ajudar as escolas inseridas naqueles estados onde o decreto veio modificando o valor da mensalidade, sempre a menor, dando desconto por conta do online. Eu acho que o fórum conseguiu mostrar para a sociedade, mostrar para os nossos governantes o tanto de empenho o online exige de uma escola, seja ela de ensino básico ou superior, o quanto de investimento exige, de capacitação de professor que exige. Acho que esse foi um grande desafio também. E não diferentemente, poderendo até parecer antagônico, o desafio do retorno presencial. Também foi um desafio retornar com a escola, sobretudo a educação básica. A escola ficou transmitindo as aulas a partir da escola, então o investimento também foi grande, porque cada sala de aula tinha que ser uma sala de transmissão de aula. Isso era novidade na educação básica, mas eu tenho certeza que hoje a maior parte das escolas particulares já superaram e hoje conseguem vencer muito esse desafio, né? Eu penso que também temos algumas coisas para 2022 que precisamos tratar, que é a questão do híbrido que veio para ficar, em como é que ela vai ficar e como é que a gente vai trazer isso para dentro da nossa realidade, tanto no superior quanto no particular. Acho que essa questão do híbrido vai ser uma questão bem desafiadora para o ano que vem. E continuar com a nossa luta, que nós temos aí algumas coisas que a gente ainda continua acompanhando em nome do setor. Parabéns ao fórum, obrigado a todos os que estão nos ajudando, os colaboradores das diferentes entidades que aqui estão. E obrigada pelo apoio também que eu recebo de cada um de vocês, estando eu aqui em Brasília. Meu grande abraço e vamos em frente, né? E vamos continuar juntinhos, mesmo estando longe.
Gostei dessa fala, Mable. Realmente nós estamos distantes por conta da pandemia, mas nunca estivemos tão unidos. E isso é o que importa. Obrigada. Bom, vamos ouvir agora a opinião da professora Lúcia Teixeira, que vai compartilhar com a gente como que o Sindicato das Entidades de Estabelecimentos das Mantenedoras de Ensino Superior do Estado de São Paulo, o SEMESP, analisa o ano de 2021. Tudo bem, professora Lúcia? Seja bem-vinda.
Olá a todos e todas, um prazer estar aqui com vocês, com esse time tão importante que atuou de forma tão decisiva, e eu pontuo como essencial essa atuação das nossas entidades, junto com seus associados e junto, de uma forma muito colaborativa, junto com o fórum, não é? Tanto os seus presidentes, como também todos os técnicos atuando de forma que o Brasil vencesse essa etapa, né, que foi duramente atingido pela pandemia, assim como todo mundo. Então, em conjunto, nós formulamos e apresentamos ao MEC, aos diversos órgãos, INEP, uma série de propostas de aperfeiçoamento regulatório, e que tiveram guarida, muitas delas, outras estão em estudo, não é? Foram inúmeros encontros e que propuseram a desburocratização e aprimoramento desses programas, como o FIES, como o ProUni, que são essenciais para a expansão dessas oportunidades do acesso à educação superior, particularmente para a população de baixa renda, que foi a mais duramente atingida por essas restrições, né? Então, essas sugestões tiveram também a constatação de que as mudanças precisam ser implementadas de acordo com essa nova realidade, né? E não podemos manter políticas de regulação que não contemplem normas que têm que respeitar a autonomia, a organização acadêmica, a regionalidade de cada instituição e eliminem esse excesso de burocracia. Então, essa ação conjunta, eu lembro também que os nossos companheiros, inclusive a Amabile citou anteriormente, essa volta, o SEMESP também, em conjunto com as outras instituições, atuou junto aos governos estaduais, e foi decisiva essa atuação, de forma que a gente pudesse voltar com a presencialidade das aulas práticas, essencialmente na área de saúde, o ano passado, para que os estudantes não fossem afetados, e depois com outros cursos, respeitando, claro, o distanciamento, as normas que nós fomos os primeiros a procurar, educar, não é isso? E ajudar, inclusive, as comunidades no entorno, ajudar o seu alunado, e de forma que a gente pudesse redimensionar e nos reinventar. Eu acho que isso foi essencial, porque propusemos também soluções para enfrentar a crise, não apenas em cada instituição associada, como também a crise brasileira, né? E isso evidenciou o papel social, a importância, o impacto da educação superior particular no Brasil, porque foi, na verdade, as nossas instituições foram as primeiras a voltar, as primeiras a interagir, e com seu compromisso de formar os cidadãos capazes de contribuir para o desenvolvimento do país. Então, acho que isso foi de uma relevância fundamental nesse período da pandemia, em termos da educação, e que deixou evidente que nós não podemos voltar aos modelos anteriores que tínhamos, não é? Porque muito já foi alcançado, até coisas que seriam avançadas depois de 10 anos, não é? Nós pudemos ter esse espírito inovador das mudanças sociais, tecnológicas, do mercado de trabalho, que foram aceleradas nesse contexto que nós vivemos. Então, esse trabalho de forma colaborativa, cada instituição, cada entidade, e também dentro do fórum foi essencial, não é, para essas mudanças que seriam necessárias e que foram maturadas. Então, eu fico muito feliz, esse encontro demanda e é uma amostra disso, não é, dessa participação, e também fomos humildes em chamar especialistas do exterior, sempre motivando esse espírito colaborativo e que também agora o retorno ao presencial exige, de forma que a gente seja bastante criativo. Então, acho que essa atuação diferenciada caracteriza, além de muitas outras coisas, não dá para falar, não é? Em pouco tempo, mas, enfim, quero agradecer a todos que estiveram junto conosco nesse protagonismo para mantermos esse acesso à permanência e à transformação rumo à participação de todos, como agentes de mudanças e ferramentas poderosas que as instituições de ensino são, principalmente as particulares, que acolhem essa grande quantidade de alunos, né, aqui formando essa futura sociedade.
É isso aí, Lúcia, excelente abordagem, principalmente trazendo aí à tona o papel social das instituições, e mais interessante, né, com muita criatividade, né? Bom, e agora nós vamos ouvir a visão do professor Rui Otávio Bernardes de Andrade, que é presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado do Rio de Janeiro, o SEMERJ. Professor Rui, tudo bem? Conta aí para a gente o que você achou de 2021.
Tudo ótimo. Que bom estarmos juntos, né? Juntos de um jeito que não gostaríamos muito, né? Caberia até a pergunta aí, né? Esse ano de 2021 é um ano que deixa saudades ou deixa apenas experiências? Então, nesse momento aqui em que estamos fazendo uma análise, né, de algumas coisas que conseguimos ressaltar nesse pouco espaço de tempo sobre o que aconteceu no setor educacional neste ano de 2021, eu, primeiramente aqui, Celso, eu fico lembrando do idealismo, né, de alguns que nos deixaram neste último ano, mas esse idealismo fez com que existisse o fórum. E é exatamente o que eu estava pensando agora, ouvindo aqui vocês falarem, né? A ABMS, a Anacel, a Abra, FENEP também, e agora a Lúcia, né? Como o idealismo ele produz bons resultados, né? É muito interessante isso, porque hoje nós temos aqui oportunidade de juntos enfrentarmos os problemas que cada uma das nossas associações e instituições enfrenta, né? Enfrentar sozinho é uma coisa, enfrentar em conjunto ouvindo opiniões e podendo compartilhar, é outra coisa. E para aqueles que estão nos ouvindo, né, participando conosco, eu sou o último a falar nesse primeiro momento aqui, né? Depois de duas mulheres maravilhosas aí. E eu fico pensando aqui o seguinte, a maioria são de associações nacionais. A professora Lúcia e eu representamos um setor um pouquinho diferente, né? Porque nós estamos no chão de fábrica, né, Lúcia? Nós estamos no contato direto com as instituições de ensino. E eu acho que a experiência da professora Lúcia é a mesma minha, que eu relato aqui nesse momento, é da grande importância que tem tido o fórum nos ajudando, nos colaborando nessa atividade sindical por excelência, né? Olha, foram 2 anos, não é só esse não, os 2 últimos anos, né, tem sido de muita dificuldade no relacionamento com professores, com estudantes, com alunos, com os funcionários administrativos, porque foi um ano de grande dificuldade, né? Muita, muita dificuldade. Então, quando o sindicato do Rio de Janeiro, e eu acho que o sindicato de São Paulo também, podem contar com a colaboração, ouvir opiniões diferentes, né? E sermos solidários nas reivindicações que nós temos que fazer. Porque temos um exemplo aí, né, de ADIs, né? Que ações diretas de inconstitucionalidade que nós tivemos que mover. E o sindicato foi fundamental nisso, através, inclusive, da COFENEM. Lastimavelmente, não está presente conosco aqui o nosso querido professor Paulo Cardim, que não está podendo participar desse podcast, mas que também teve uma participação muito grande conosco. E a COFENEM tem um papel significativo aí, porque legalmente é aquela que nos viabiliza, como sindicatos, reivindicar aquilo que só tem como última instância a questão judicial. Então, olha, acrescentar alguma coisa ao que já foi dito aqui seria tomar mais tempo ainda, né? E eu acho que tem outras coisas para a gente falar em termos de futuro, de perspectivas. Então, eu vou me restringir aqui a isso, né? Ressaltar isso, a existência do fórum, a saudade que deixam aqueles que idealizaram isso no passado e essa oportunidade que nós temos de juntos, entidades nacionais e sindicais, podemos colaborar para que o setor educacional consiga atingir os seus objetivos de uma educação segura, de uma educação consistente, de uma educação que conduza à formação da cidadania brasileira, né? Então, isso me enche o coração de alegria. Vamos nessa.
Ah, muito bom ouvi-lo, professor Rui, e muito interessante isso que você falou. Realmente é um ano que vai deixar muitas pessoas que se foram e só fica saudade mesmo. Realmente a gente tem que fazer homenagem a todos aqueles que perderam a vida por conta desse coronavírus, mas que deixaram uma trajetória linda e brilhante no ramo educacional, né, que a gente sabe que deixou. Bom, como você mesmo disse, Rui, o professor Paulo Cardim, que é conselheiro aí da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a COFENEM, ele estava convidado para participar do nosso podcast, mas por motivos de uma reunião aí da CONAIS, infelizmente ele não pôde participar aqui conosco, mas é claro que o convite fica sempre aberto, uma oportunidade, a gente vai com certeza ouvi-lo aqui no nosso podcast. Bom, uma análise muito interessante, a gente percebeu aí na fala de todos os dirigentes a importância da articulação do fórum, da atuação do fórum, valorizando aí o mercado, valorizando a educação superior no nosso país. E aí agora eu vou pedir para que cada um de vocês escolha uma palavra para definir o ano de 2021 e, com base nessa palavra, contar para a gente o que se espera para 2022, né? Quais são as perspectivas de vocês? Vocês estão com aquele friozinho na barriga? Vamos seguir a mesma ordem, Celso? Diz aí para mim qual é a palavra e a sua perspectiva para 2022.
Carol, queria fazer uma sugestão, se você me permite. Eu queria começar pelas mulheres essa segunda rodada. Então, eu passo a minha vez para a professora Lúcia Teixeira, em seguida para a Mabile. E, se você me permitir, eu falo por último. Pode ser?
Claro. Seguimos assim, então. Bora lá. Vamos ouvir as nossas damas, ladies.
Puxa, obrigada aí pelo cavalheirismo de sempre desse nosso grande líder, né? O professor Celso, sempre gentil e acolhedor, não é? E eu acho que para 2022, não é isso? Nós continuamos assim, falando em futuro híbrido e nessa construção coletiva. Então, eu acho que é uma junção de inovação, colaboração e, na verdade, esse ensino híbrido que é uma educação do futuro, que, na verdade, é o que nós estamos vivendo agora, não é? Porque educação e futuro são temas que estão presentes no nosso dia a dia. A gente trabalha com o futuro no presente, não é? E focar nesses temas que serão cruciais, já que teremos eleições também, e reafirmar essa força do ensino superior particular, redefinindo a nossa atuação em meio a essas transformações. Então, tudo que isso que nós tivemos, essa resiliência, essa colaboração em termos dessa educação do futuro híbrida, isso que irá continuar, já que nós somos essas efetivas guardiãs dessa força motriz do país, né? E também eu digo até educacional, cultural e espiritual da nossa sociedade, não é? Porque as nossas instituições, nossas entidades, são esse ambiente de ideias, de produção, de transmissão de conhecimento, né? Que mantém essa relação com a nossa, essa grande complexidade social que a gente vive, econômica, política, do cenário nacional e global. Então, cabe a nós também, que estamos fazendo esse laboratório, aprendendo diariamente junto com nossos professores, alunos, gestores, os nossos processos, também essa relação com os dirigentes, até mostrar a eles os caminhos e a relação com a própria sociedade contemporânea, repito, mostrando a relevância do ensino superior particular e seu papel transformador, que, na verdade, impacta junto com a educação pública e o ensino público, que nós queremos que todos tenham qualidade e possam acolher e resolver todos os nossos problemas sociais.
Muito obrigada, Lúcia. Vamos ouvir então a professora Amable. E aí, Amable, qual é a palavra, na sua opinião, e a nossa perspectiva aí para 2022?
Acho que pensando em 2021 e 2022, acho que seria resiliência. A minha palavra seria resiliência, no sentido físico dela. Ou seja, a gente estica ao máximo e não perde a natureza. Então, a gente não se perde, a gente não se deforma e a gente consegue retornar sem perder a natureza. Seria resiliência a minha palavra, Carol.
E sua perspectiva para 2022?
Resiliência também, como eu te disse, para 2021 e 2022. Resiliência.
Ah, isso aí.
Vamos continuar nos esticando ao máximo e não vamos perder a nossa natureza. Podemos até retornar de uma forma diferente, mas não perdemos a natureza, que de fato são os princípios que regem o ensino privado brasileiro.
Maravilha, a essência, né, professora Amable? Vamos ouvir, então, Paulo Xanã.
Minha palavra é anseio. Anseio por algumas vertentes. Anseio pela manutenção dessa avaliação virtual em todos os viés, quer dizer, naquilo que for possível, dentro daquilo que a gente já conheceu. Anseio para que os normativos provisórios, naquilo que foram bem-sucedidos, sejam transformados em definitivos, porque nós temos, isso precisa acontecer para que muitas coisas que em 2021 nós vimos como êxito, né, das instituições privadas e de todos dos associados que nós temos, elas possam prevalecer para 2022 e para frente, porque são hoje feitas através de normativos provisórios. Então, tenho anseio que isso aconteça. Tenho anseio que a gente chegue a um conceito definitivo sobre essa questão da presencialidade, para que não haja uma discussão sobre se estamos falando de ensino à distância ou presencial, porque, na verdade, o meu grande anseio era que não existisse esse diferencial e que fosse possível as instituições definirem até onde vai o que ela pretende fazer dentro do seu projeto, o ensino à distância ou presencial, né? Para a gente não precisar ficar falando em conceitos dentro desse processo, voltarmos a falar em educar da maneira que o nosso projeto prevê e possibilita. Então, minha palavra de anseio e de expectativa também, para que tudo isso em 2022 se realize, e fundamentalmente que a gente tenha um ano de mais tranquilidade, né? A gente teve muitos sobressaltos, e dentro dessa ideia do anseio, que políticas públicas venham para esse conceito do Ministério da Educação, trazendo financiamento estudantil, trazendo inclusão de mais pessoas na educação superior, uma abrangência maior no ensino de uma maneira geral. Então, acho que é isso, minha palavra é anseio.
Joia, então nós temos aqui o futuro híbrido, resiliência, anseio. Arthur, qual seria a sua palavra e qual a sua perspectiva para 2022?
Carol, eu sigo com a Amabile com relação a 21. Foi resiliência, foi luta, foi batalha. Saudosismo pelos nossos amigos que se foram. Agora, 22 cabe ao fórum, aproveitando as falas da professora Maria Lúcia, do Xanã, já do Celso e do Rui, da Amabile, o seguinte: é a hora desse país assumir um projeto de Estado com o aprendizado da pandemia. O Xanã trouxe várias coisas, Maria Lúcia. A educação como inserção social para o futuro desse país. Isso passa por hibridismo, regulação, avaliação virtual, passa por tudo aquilo que nós construímos e lutamos, financiamento. Ou seja, o projeto da educação brasileira como um projeto de Estado, nós já discutimos exaustivamente no fórum, em outras associações, em outros fóruns. Então, é a chance que este governo tem de implementar uma política de Estado para o futuro da educação desse país. Cabe a nós, fórum, cabe a nós, segmento, lutarmos intensivamente por isso, como fizemos em 21. Agora, mostrando para eles o seguinte: não percam essa oportunidade, não percam. Até tem uma resolução do CNE que já está pronta, está muito bem escrita, acabando com essa questão da modalidade. Então, eu acho que o fórum tem que ser muito incisivo, muito firme, no sentido de nós tentarmos fazer ver ao governo a oportunidade que está na mesa para o futuro desenvolvimento dessa nação.
Maravilha, Arthur. Então, incluindo então, na nossa lista de palavras, inserção social e oportunidade para um futuro melhor. Celso, vamos abrilhantar aqui ainda mais o nosso podcast. Qual palavra que você recomendaria?
Ótimo. Vou deixar para o Rui, então, o fecho. Nada, ninguém mais indicado do que ele para fechar. Eu falo agora com muita alegria. Bom, certamente foi um desafio, né? Usei essa palavra, repito, em 2021 foi um ano de desafio, mas eu acho 2022 que será um ano de confiança. Eu gosto da palavra confiança porque ela fala da capacidade do setor de se adaptar, da capacidade do fórum de verbalizar esses anseios que o Paulo Xanã trouxe, com resiliência, como a Mabi colocou, né, com força, com fé. Eu acho que a gente tem todas as condições de, em 2022, dar o passo seguinte a partir desse grande desafio que nós sofremos em 2020 e 2021. E o passo certamente vai ser na direção de modelos inovadores, incluindo aí o modelo híbrido. Nós vamos trabalhar, muito importante que foi dito pelo Arthur, a questão do projeto de educação para o país. É um ano eleitoral, portanto, é um ano em que nós vamos incorporar em documentos e em relacionamentos tudo o que a gente pensa para o futuro da nossa educação básica e superior. O fórum terá um protagonismo muito importante junto aos candidatos. Eu quero dizer que nós vamos ter também um ano de resiliência das instituições do ponto de vista econômico-financeiro. Vamos precisar também buscar as parcerias necessárias com as instituições que podem ajudar o setor a se recuperar. Portanto, vai ser um ano em que a confiança vai ser a base da nossa atuação. Confiança essa porque ela se baseia numa atuação forte e segura que foi plantada pelos que nos antecederam. E aí eu quero fazer uma homenagem aos nomes que não estão mais entre nós, os nomes do Gabriel Mário Rodrigues, do Hermes Ferreira Figueiredo, do Antônio Veronese, grandes líderes institucionais que participaram em determinados momentos na construção desse fórum e que certamente deixaram para todos nós um enorme legado, uma enorme responsabilidade, mas também uma luz muito clara, baseada em valores importantes, baseado no princípio do empreendedorismo educacional. Muitas vezes querem contar a história da educação com base em teorias tipo luta de classes e conflitos de sociedades capitalistas e socialistas, mas esquecem de contar a história da educação a partir dos empreendedores individuais, do professor Milton Teixeira, em Santos, do professor Gabriel, do professor Hermes. Então, eu acho que a gente tem que trazer sempre no fórum a luz dos que nos antecederam. E agradecer também aqueles que fazem o dia a dia do fórum. Eu não posso deixar de agradecer aqui também e registrar o trabalho do Solon Caldas, do Emerson Casale, o trabalho belíssimo do Rodrigo Capelato e do Kovac, trabalho também do Bernardo Brandão, da DGBB, enfim, todos os que efetivamente, o Bruno Coimbra, dos que efetivamente colaboram para essa belíssima produtividade do nosso fórum. E quero fazer um registro de agradecimento também, que eu acho que é importante, às entidades que, mesmo não pertencendo ao fórum, têm atuado em conjunto com o fórum nas batalhas do Congresso Nacional. Esse registro é muito importante, porque nós sabemos que muitas outras entidades que representam outros setores também importantes da educação básica e superior, têm atuação destacada, colaboraram com os resultados do setor e merecem, então, um registro também de agradecimento a todos por essa união que vai muito além do fórum nesse momento em que nós vivemos. Então, faço esse registro, Carol, com agradecimento, pedindo desculpas por ter me estendido, mas a lembrança dos nomes é fundamental para os que estão nos ouvindo, para que eles saibam que nós aqui subimos em ombros de gigantes e, por isso, foi tudo mais fácil, apesar de complexo, e cansativo, mas é mais fácil porque os que nos antecederam plantaram as sementes que hoje nós colhemos.
É sempre muito bom ouvi-lo, Celso, pode ter certeza disso. E desculpa aí ter cortado a ordem que a gente combinou no início, né, que você ia finalizar com chave de ouro com a palavra, mas como a gente sabe, o professor Rui é um grande educador,
O Rui não tem a chave de ouro, Carol, o Rui tem a chave de platina, ele vai fechar com chave de platina.
Isso aí. Rui, é com você.
Quem sou eu para fazer encerramento? Eu só sou o último a falar sempre. É porque talvez eu seja o de idade mais avançada aqui, né? Não que eu seja idoso, né? Eu me considero ainda um jovem educador. Mas é porque o SEMERJ é o caçula do fórum, né? Então é bom que os que estão nos ouvindo saibam disso aí. O SEMERJ foi a última entidade a fazer parte do atual fórum, né? Estamos estudando aí até a ampliação do fórum, não é isso, Celso? E é bom que aqueles que estejam nos ouvindo aí possam entrar nessa vibe, né, como diz a garotada aí, de somar esforços, né, neste fórum. Uma palavra é difícil, né? Uma palavra é difícil. Cada um aqui usou um enfoque, mas eu acho que todos nós estamos dizendo a mesma coisa. Com otimismo, né, todos nós estamos dizendo, avante, vamos em frente. Nossa responsabilidade é muito grande. Somos educadores, né? O desenvolvimento de um país depende fundamentalmente da sua educação. A educação que ele providencia para o seu povo, né? a formação do povo. Então, eu acho que temos que seguir avante, buscando os melhores caminhos para que a educação no nosso país, tanto a educação básica quanto a educação superior, que é onde mais nós temos concentrado aí a nossa atividade, né? Mas dependendo sempre do que vem lá, Mabre, do ensino médio, né? Do ensino básico, com certeza. Então, quando a gente para, como hoje, alguns minutos, né? Não vamos chegar a uma hora de duração de jeito nenhum, mas eu só vejo o seguinte, com muito otimismo, eu vejo, vamos seguir em frente, vamos avante. E se nós começamos falando sobre um balanço, no balanço, se a gente ficar destacando só os débitos, né? Só as dificuldades, nós jamais seguiremos em frente. Então, no balanço de 2020, no balanço de 2021, nós temos que olhar, sim, os aspectos negativos. Mas, principalmente, a contrapartida desses aspectos negativos é exatamente aquilo que mais nos motivou e que acho que é a palavra que todos nós aqui dissemos também juntos, né? Que é o aprendizado. Aprendizado. Olha, com toda a minha idade, com toda a minha experiência, eu nunca aprendi tanto na educação como nesses dois últimos anos. Confesso a vocês que aprendi demais e estou aprendendo ainda. Estou olhando para o futuro de uma forma diferente. Então, o convite é para que todos nós nos unamos cada vez mais. Defender os interesses da educação superior neste país, da educação como um todo, não pode ser um esforço isolado, não pode ter protagonismo. Nós todos temos que estar unidos, trabalhando em prol da educação no nosso país. Cabe ao Ministério da Educação estabelecer aí a forma de atuação, as regras, os regulamentos e assim por diante, mas nós temos que estar vigilantes, todos falaram sobre isso aqui. E essa vigilância depende da colaboração de todos, de todas as instituições de educação neste país e do esforço de todos nós. Portanto, eu encerro, né, não como encerrando aqui ou numa tentativa de consolidar o que foi dito, mas eu diria, avante, vamos em frente, há muito a fazer e o nosso aprendizado tem sido maravilhoso. Vamos nessa.
Muitíssimo obrigada, professor Rui. Bom, não houve empate aqui de tantos adjetivos e palavras, né, citadas aí pelos nossos dirigentes do fórum, mas eu vou ressaltar então que o ano de 2022 será então um ano de resiliência, de muita luta, um futuro híbrido, com muito anseio, buscando a inserção social, oportunidade, gratidão, união, aprendizado e, como disse o professor Rui, avante. Vamos nessa, né? Vamos lutar aí pelo nosso ensino superior, o nosso ensino educacional particular. Muito obrigada, Carol, a todos vocês.
Carol, desculpa, tem que fazer o convite para todos que estão nos assistindo para o nosso SEBESP 2022. Vai ser ótimo. Presencial, dias 5, 6 e 7 de maio, no Costão do Santinho. As inscrições já estão abertas, com preço especial do primeiro lote. Portanto, vocês Maravilha. Podem entrar no site do SEBESP. Não percam, vamos discutir criatividade e inovação, um tema mais do que necessário e importante para o nosso futuro. Fica aqui o Maravilha. Comercial, desculpe. Alguém tem que pagar a conta.
Celso, né? O professor Celso dando spoiler no nosso podcast, né, falando do SEBESP, mas perfeito. Então, pessoal, se liga aí, observa que o SEBESP é uma experiência também incrível. Viu, pessoal? Muito obrigada aí por participar, por esse tempo aqui conosco. E você que nos acompanha também, um grande abraço. Lembrando que você pode participar aqui conosco, deixando comentários, fazendo sugestões de pauta. É só falar com a gente através do e-mail e por falar em educação@abms.org.br. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.